Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com o professor José Manuel Mendes. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou-lhe pedir, por favor, aquilo que peço a todos os convidados deste programa, por favor, que se apresente nos termos que achar melhores.
Muito simples. Escritor, professor universitário, estudante a tempo inteiro.
Estudante a tempo inteiro. Muito bem. Nasceu em Luanda.
Sim.
Cresceu em Luanda. Que influências é que esse nascimento e essa infância até à juventude lhe trouxeram para o resto da vida?
Devo a Luanda uma memória quase prodigiosa dos tempos da infância, uma vez que apenas vivi lá até aos 10 anos, vindo depois para o que então chamávamos continente. Essa memória é de uma plasticidade e de uma riqueza, para mim, verdadeiramente insubstituíveis. Por ângulos que são muito diversos, os que têm a ver com o quotidiano, o modo de viver esse quotidiano e com esse período deslumbrante que é o começo do conhecimento do mundo, das coisas, dos outros, pelo lado do divertimento e a curto prazo do sofrimento, para além de tudo quanto em Luanda, a Luanda desse meu tempo se tornava mágico e sedutor.
Tinha noção que vivia os tempos que vivia? Ou seja, que estava num território ocupado? Que era...
Não.
Não.
Não. Isso viria muito próximo dos meus últimos meses, menos de um ano, talvez, em Luanda, quando, pela mão do meu pai, fui votar, acompanhando-o, quem na realidade votou foi ele, em Humberto Delgado.
Uhum.
Era também, na atitude por ele assumida, pelo meu pai, uma viragem.
Uhum.
Tinha havido o início das lutas no que então se designava o Congo Belga, e havia a notícia de formações emancipalistas em Angola, mas sobretudo aquilo que levou o meu pai a votar em Humberto Delgado foi o conhecimento que entretanto foi adquirindo do que era a perseguição política em Portugal e do que era a realidade do regime de Salazar, em que ele começou, aliás, por acreditar. E por isso mesmo a noção que vem desses tempos é ainda bastante difusa, só com algum tempo, só com alguns anos se tornou bastante clara, aquilo que se tornava mais evidente era a vivência de cada dia. Como eu pertencia a uma família que tinha uma relação extremamente cordial, para dizer o mínimo, com as populações locais, nenhum incidente tinha ocorrido que me fizesse alertar para o que representava a ocupação colonial.
Muito bem.
A pobreza sim, mas isso é um outro domínio.
Publica o primeiro livro de poesia aos 15 anos.
Por aí.
O que é que leva, o que é que o levou a começar a escrever?
Bom, eu escrevi um primeiro texto poético no Dia da Mãe, quando tinha 8 anos. Tinha recebido do meu pai o dinheiro para comprar uma prenda numa loja que ficava mais abaixo, e enquanto fazia o caminho entre a loja e casa, dizia a mim próprio, mas isto não é meu, isto é igual àquilo que todos os meninos dão a todas as mães. E ao chegar num caderno, recortei uma folha, escrevi três quadras, que não sei onde pairam, e que foram a primeira experiência. Depois, de certa forma, tudo isso se acentuou, sobretudo na adolescência, na primeira adolescência, de uma forma, com um ritmo demasiado intenso, e isso levou a que, por circunstâncias várias, tivesse publicado esse livro e outros que se seguiram, o que prova bem até que ponto é que a falta de maturidade e de reflexão contribuiu para eu ter entrado com o pé torto na vida da literatura.
Mas vem desde então muito cedo a inclinação para a escrita.
Sim, e para a leitura.
Para a leitura, para a escrita e para a leitura. E, exatamente, que é que são duas coisas que não se dissociam de forma alguma. Que outras formas de expressão artística que o influenciaram nesses primeiros anos, ou foi essencialmente a literatura?
Essencialmente a literatura. De alguma forma, desde cedo, também o canto e o desenho. Ou seja, qualquer coisa servia para um desenho tosco. Felizmente não publiquei nunca nenhum desenho e tive, entretanto, o tempo necessário para destruir todas essas experiências que só me respeitam e que não têm qualquer interesse de deixar em espólio. A música, sim, um gosto muito grande por formas que ainda que incipientes me levaram a um convívio que ao longo destes anos foi sempre muito próximo dos diferentes géneros musicais, sendo que tudo começou pela pior música, que era a música radiodifundida da época, mas bem cedo, enquanto estudante do liceu já em Braga, comecei a ter proximidade à chamada música erudita e a fazer a escolha dos meus compositores, que viria a ser acrescida sempre com novos outros que fui encontrando.
Eu tenho uma curiosidade muito grande sobre a questão da literatura, que era, nesses anos formativos em que vivíamos em ditadura, quão difícil era o acesso à literatura? Ou seja, nós temos todos plenamente noção do crivo editorial que existia com o lápis azul, na imprensa, nos livros que eram publicados ou não em Portugal, mas a leitura, não sendo como quase nada era na altura, um exercício livre, como é que ela funcionava? Havia contrabando? Havia... Como é que se furava esse esquema?
Furava-se muito pouco porque se lia pouco. Aqueles que furavam praticavam as artes mais diversas. No que me respeita, há desde logo o convívio com as bibliotecas. Quero recordar, por exemplo, as bibliotecas itinerantes da Fundação Carlos de Gulbenkian e a Biblioteca Pública de Braga, onde faço a leitura dos clássicos, dos autores que, de alguma maneira, constituíam grandes nomes do património da humanidade, e já, por ação de uma personalidade verdadeiramente fascinante, de funcionário da Biblioteca Pública, autores que faziam parte da lista dos livros proibidos.
E como é que as obtiam esses livros? Como é que as circulavam?
Eles não circulavam.
Era de mão em mão?
A pessoa de quem eu estou a falar é que me proporcionava o contacto com eles, porque desde muito jovem assumi rebeldias de múltipla ordem, e a par do António Nobre, do Camilo Peçanha, do Alberto Garrete, mais atrás dos poetas do Cancioneiro, do Camões e de tudo o que era o grande património que ainda hoje gosto de reencontrar, comecei a ler autores que eram censurados, proibidos, e que tiveram uma grande importância na minha formação.
Ou seja, está-me a querer dizer que o acesso a esse era possível, mas muito difícil?
Não, era completamente vedado.
Vedado.
Acontece que a ação de um homem que em mim viu qualquer coisa e que decidiu correr um risco ajudou a que eu tivesse chegado muito cedo a autores relevantes do século XX português.
Nomeadamente, dê-me exemplos de quem
dou exemplos, nomeadamente o Fernando Namora, o Ferreira de Castro, que eu conheci muito jovem ainda, aliás, bem perto de Braga, nas Caldas das Taipas, o Manuel da Fonseca, a breve trecho, não por esta via, mas por uma outra, o Máximo Gorki, e autores internacionais de grande nomeada.
Traduzidos, os internacionais?
Traduzidos, eu só comecei a ler em inglês e em francês um pouco mais adiante. No início é tudo em português, começo só por volta dos 14, 15 anos a ler em inglês e em francês, caminho este que depois foi sendo bastante normal em mim até ao presente.
Que papel é que encontra, ainda por cima felizmente consegue-nos fazer assim paralelismos, do papel da cultura? Nós estamos em Braga no ano de 2025. Braga é a capital portuguesa da cultura, existem espaços culturais.
Ainda bem que o é.
Ainda bem que o é, existem espaços culturais, existem bibliotecas, existe... Acha que o papel da cultura hoje em dia é extraordinariamente distinto do que era na sua juventude?
É distinto nas formas, é distinto porque existe à luz da liberdade. E desse ponto de vista importa de facto não deixar de sublinhar todas as diferenças porque elas relevam, mas continua no fundo a ser substancialmente o mesmo, porque tem uma dimensão cognitiva e tem uma dimensão que a muitos níveis forma também a par com outros elementos personalidades. O ser de cada um e aquela que pelo menos em mim sempre aconteceu de um convívio insubstituível com fontes de prazer e com a própria magia das esferas criativas que a partir dos livros nós podemos facilmente encontrar.
Concordará comigo quando eu julgo que ainda não é de todo suficiente digamos que o contacto cultural que existe hoje em dia numa cidade como Braga.
Ah, é óbvio.
E qual é que, na sua visão, é a sua maior falência? Onde é que está o...
É um pouco aquilo que ocorre, aliás, à escala de todo o país. Há um déficit de leitura de qualidade. Por muito que estatísticas nos venham dizer que se lê hoje mais do que há uns tempos atrás, eu sou alguém que prezo a estatística, como prezo todas as formas de conhecimento, desde que seriamente praticados, porque a leitura de qualidade, aquela que tem uma dimensão marcante, contributiva para o enriquecimento de cada um, em diferentes planos, está muito aquém daquilo que eu consideraria essencial. Por outro lado, nós vivemos numa cidade em que as livrarias vão morrendo, com raras exceções, e as que existem merecem, em todas as circunstâncias, um aplauso muito grande e uma solidariedade quase sem reticências ou qualquer outra forma de distância. Tudo isto apontar para a necessidade de modificações que são à escala do país e que também devem ocorrer em Braga, sem de forma alguma menosprezar tudo quanto existe e existe com caráter singular nesta cidade. Sejam os prébios criados pela, tanto pela DST como por outras instituições, sejam os debates culturais que vão sendo levados a cabo em livrarias ou na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, acima de tudo, sem excluir ninguém, não quero excluir, seja pelo que se faz, por muito que consideremos ser insuficiente, no plano das universidades e das escolas.
Se, voltando um bocadinho atrás, porque eu queria falar consigo sobre um tema que também é muito caro, que é a leitura, uma atividade humana como outra qualquer. Eu também leio com algum ceticismo, se bem com muito menos informação, as estatísticas que dizem que hoje em dia se lê mais, porque eu na verdade vejo muito pouca gente a ler, vejo poucas pessoas com quem falar sobre livros ou cada vez menos. E a mim parece-me que a atividade humana a ler é uma atividade que está sob séria ameaça. Creio que sobretudo por causa das formas de entretenimento digital.
Claro.
Sendo assim, e olhando para as coisas com algum realismo, eu parece-me relativamente difícil fazer uma inflexão. Parece-me que a máquina digital é extraordinariamente mais apetecível do que alguém sentar-se e dedicar 30 ou 40 horas a ler um livro. Primeiro, se concorda com este olhar um bocadinho...
Pois, eu penso que não podemos ser ludistas, ou seja, não podemos destruir o que aí chega, estes novos mecanismos que tornam o apego ao computador e ao telemóvel algo de muito generalizado, menos ainda com o grande desafio da inteligência artificial, que é hoje tema nuclear e que põe problemas da maior acuidade, mas mesmo sem ser ludistas, acontece que há níveis de leitura que vão continuar em formato de papel que têm que ser incrementados através de linhas de intervenção de múltipla natureza que não podem deixar de ser, por um lado, acentuadas, por outro lado, criadas a partir do inexistente, como tem vindo a ser provado nestes últimos anos. E, não esquecendo isto, criar nos próprios instrumentos informáticos a possibilidade do convívio com textos maiores da cultura universal. Não me repugna que se leia A Morte de Ivan Ilitch do Lev Tolstói, ou O Nariz do Gogol, ou O Memorial do Convento, num desses instrumentos. O papiro existiu, deixou de existir, o papel existe, o papel um dia deixará de existir, como um dia deixará de existir isto a que hoje chamamos de inteligência artificial. Mas no tempo em que estamos, e tendo em conta aquilo que existe, o modo de intervir não pode excluir a possibilidade de difundir o grande património de qualidade também através desses mecanismos.
Quero com isso dizer que acha que não é uma luta perdida.
Sim. Apesar de eu ser um cético, hoje muito pessimista, e de ter uma visão muitíssimo crítica do que em regra se está a passar. Pois. Não é uma luta perdida, é preciso que aqueles que subsistem num trabalho que possa fazer desenvolver tudo quanto leve ao conhecimento da literatura, das artes, prossiga e prossiga com grande incremento.
Por vezes eu penso que estou simplesmente a ficar num processo que às vezes é comum de conservadorismo com a idade que passa, e eu estou simplesmente a não entender a geração que vem a seguir a mim. E como todas as gerações acham que a seguir vai liquidar o mundo e acabar com tudo que nós achamos de bom e sagrado, eu reservo, ou seja, o meu otimismo ainda está a residir aí, porque eu penso que se calhar hoje em dia os miúdos não vão se calhar ler, mas vão fazer outras coisas extraordinariamente bem. Eu às vezes tenho contacto com jovens e percebo que eles claramente têm, parecem ter progressivamente menos capacidades linguísticas, escritas e orais, mas têm ao mesmo tempo capacidades técnicas que me parecem invejáveis, ou seja, estão a mudar e se calhar não precisam de ser bons naquilo em que eu considero que eles deveriam ser bons e podem ser bons de uma outra maneira, e eu estou só simplesmente a tentar interpretá-los à minha maneira.
Eu penso que na realidade há muito a fazer com uma visão que seja dialética dos tempos, da história, e por aí passa a necessidade de, para além de tudo quanto já disse, podermos na realidade compreender aquilo que emerge e no interior daquilo que emerge, dando a liberdade, a autonomia de afirmação a quanto representa, introduzir ainda como semente de futuro aquilo que é verdadeiramente preservável por ser grandioso, por um lado, ou por ser, por outro lado, seminal, fundador a todos os níveis. Eu tenho experiências surpreendentes. Com os 500 anos de Camões pude conviver com comunidades de pessoas que não tinham praticamente nenhum conhecimento da obra camoniana e que ficaram verdadeiramente seduzidas tanto pelo universo lírico como pelo entendimento real, efetivo, atual e exigente daquilo que é a epopeia. Portanto, entendo que não é incompatível existir uma geração que cria os seus próprios valores, que nós podemos de alguma forma acompanhar e, acompanhando, encaminhar até onde isso for legítimo e for razoável, num quadro de valências que são fundamentais. Ou seja, o que é de todo em todo inaceitável é a perda de pensamento crítico, o abandono da reflexão sobre aquilo que representa a criatividade em todos os domínios, o descuido em relação ao uso da língua portuguesa e das outras línguas, ou seja, aquilo que hoje predomina é um anglo-americano de raiz comunicacional vinda destes instrumentos que todos conhecemos, ou seja, um mau inglês, sendo certo que também as línguas vão mudando com o tempo. Não falamos hoje o português que era falado antes de Camões, nem sequer o português do século XIX, porque há, não apenas no domínio do vocabulário, mas também da própria semântica, dados novos a ter verdadeiramente em conta. Há trabalho.
Há muito trabalho a fazer, eventualmente. Decorrente disso, quais é que configura serem as principais ameaças à cultura em Portugal?
O descaso é uma delas. Um outro tipo de problema que cada vez mais importa apreender e atacar é o que resulta de uma lógica de impositividade, para usar uma linguagem que todos entendam, a obrigatoriedade de subscrever uma narrativa dominante que é construída com objetivos que estão muito longe de corresponderem tanto àquilo que é a eloquência dos factos como àquilo que é a exigência de um verdadeiro pensamento em movimento, não é um perigo menor, venho alertando para isto e creio que se trata de algo essencial. E se me é permitido dizê-lo, tudo quanto for feito contra a mediocrização aplaudida e, mais do que isto, a imposição verdadeira do subvalor cultural ou outro, seja em que esfera for, é absolutamente crucial. Vivemos um tempo em que nós verificamos que, sobretudo, o espaço público tende a ser ocupado por dimensões anti-intelectuais, por dimensões que se rebelam contra o conhecimento e contra o aprofundamento do saber, quase a favor da sua proscrição. Disso me tenho dado conta, até em termos pessoais.
Perfeito. Ainda bem que chega a esse ponto da conversa, porque era outros pontos onde eu queria chegar. Porquê é que se criou, ou porquê é que se está progressivamente a criar esta diabolização das questões intelectuais, quer dizer, dos factos, do pensamento crítico? Porquê é que este tipo de pessoas, porquê é que este tipo de posturas, porquê é que este tipo de pensamento tem sido alvo de críticas e agora até, eu creio, quase que de uma caça? Fico verdadeiramente perplexo.
É um movimento negativo do pêndulo. Terá outro. Haverá um tempo em que as coisas deixarão de ser assim. Haverá, mas se me permite eu direi há, e esse tempo é o presente, ainda hoje há e existem formas e forças de contraposição que são do maior relevo. O que importa é, de facto, não prescindir dos instrumentos axiológicos e outros de natureza essencial. Este tempo serve interesses de ordem global que estão longe de se inscreverem no caminho de uma metamorfose libertadora e criadora de um humanismo profundo, mas o dia em que nós estamos a conversar é também um dia em que estão a ser criadas energias muito poderosas que depois se traduzem no poema de um autor que porventura ainda desconhecemos, em mais umas páginas de romance de uma obra que virá a ser celebrada, de um jovem autor que ainda ninguém conhece. Ou seja, tudo está também a nascer, apesar da evidência, partilho da sua opinião, de alguma obscuridade dominante. Alguma é um vocábulo a mais.
Muito bem. Outro ponto que queria falar consigo, e ao qual já aludiu, e então sobre esse eu claramente não tenho uma opinião, é sobre a inteligência artificial. Eu creio que, como toda a gente já ouviu falar de inteligência artificial, já tentei ter algumas interações com a inteligência artificial, para tentar perceber o fenómeno mais do que propriamente ela ser-me utilitária, e fico sempre com a clara sensação de que estou perante uma realidade que está muito para além da minha capacidade de compreensão. E por estar muito para além da minha capacidade de compreensão, eu fico simplesmente assustado com ela. Porque eu não sei se ela, não sei muito bem o que é que ela é. Ela parece-me ser estupenda, parece-me fazer coisas absolutamente inacreditáveis e impensáveis há algum tempo, mas também parece ser ao mesmo tempo um bocadinho incontrolável. Especificamente no capítulo das artes, eu já vi a produzir algumas coisas, e curiosamente no programa há uns tempos tive um fotógrafo que me disse que uma coisa que era, é possível que a fotografia termine Há partes da fotografia que já terminaram. Por exemplo, fotografia de produto. É melhor eu dizer a um computador que pelo menos gerar uma imagem de um produto do que eu ter que o encontrar, eliminar, fotografar, produzir. Ou seja, já há partes, digamos, das expressões humanas, não sei se culturais, que já estão a ser obliteradas por esta máquina. A minha questão e a minha é se caminhamos para uma obliteração total. Ou seja, se algum dia um computador vai conseguir escrever O Irmãos Karamazov, que é o meu livro favorito. Acha que sim ou acha que não?
É uma excelente pergunta. O Sr. Bill Gates dar-lhe uma resposta completamente diferente da minha. Nós podemos ouvi-lo dizer que dentro de 10 anos os homens serão necessários para muito pouca coisa. Se adultero o pensamento dele, devo dizer-lhe com todo o respeito que o não faço de forma deliberada, sendo muito embora uma personalidade que me não é sequer próxima, seja no que for. Aquilo que me parece essencial diante de uma realidade como esta que estamos a viver é uma linha de aprendizagem permanente, de construção do possível enquanto racionalidade e enquanto futuribilidade no quadro da inteligência artificial, que não me causa nenhum dos deslumbramentos que nós vemos por aí nos discursos mais informados e, sobretudo, nos discursos menos informados, nem horror. Porquê? Porque há as aplicações, designadamente na medicina, para dar um exemplo concreto que, em contexto que conheço bem, em que tudo que vem, tudo não direi, mas o que vem da inteligência artificial se torna verdadeiramente relevante, e há no plano da criação, designadamente da criação literária, como referiu, experiências que nós vamos conhecendo que são de todo e no mínimo profundamente desoladoras. Estou a ser muito cuidadoso com a palavra. Não seria este o adjetivo que à mesa do café eu utilizaria.
Uhum.
Ou seja, a ideia de que se vai escrever um romance com a dimensão dos do Dostoiévski ou com a dimensão daqueles que em língua portuguesa foram elaborados por nomes centrais que muito prezamos, a ideia de que tudo isso vai ser feito a partir da inteligência artificial substituindo-nos é errada. Não vai acontecer.
No outro dia estava a ler, desculpe interrompê-lo, de que nós estamos, em termos genéticos, a 0,1% de um chimpanzé.
Sim. E que de um rato. A inteligência dos ratos.
E que essa diferença é extraordinariamente curta.
Sim.
Sendo curta em percentagem, é gigantesca em termos de o que é que um chimpanzé consegue fazer e o que é que um... E eu questionava-me se eventualmente estas máquinas de inteligência artificial poderão estar a 0.1 de nós e terem mecanismos de ação e de movimentação que nos são totalmente alheios. E que é, de certa forma, quase petulante eu pensar que o melhor de nós humanos nunca vai ser igualável pelo melhor deles máquinas.
A ideia é exatamente a de que em todo e qualquer tempo com a inteligência artificial o humano é o étimo e é a irredutibilidade de tudo. Digo isto em sentido eminentemente filosófico. O que quer dizer que há o tempo de chegada de instrumentos que devem ser aferidos e utilizados para benefício do homem, do ser humano, sem antagonismos de partida, mas que toda a vigilância é necessária e, sobretudo, todo o conhecimento. toda a aprendizagem até ao ponto em que o fator humano se torna essencial outra vez. Né? Ir além disto seria já introduzir a nossa conversa em campos de natureza demasiado especulativa ou aleatória, que julgo que provavelmente não interessariam a quem nos ouve. Mas esta ideia eu gostaria de deixar, apesar de tudo, com alguma clareza.
Porque, na verdade, os grandes avanços tecnológicos vieram sempre com grandes promessas associadas. E eu creio que há diferenças. Quer dizer, quando o Gutenberg traz a prensa ou a imprensa, havia ali uma promessa que foi concretizada de divulgação de conhecimento, mas com a internet havia uma promessa de, quer dizer, de algo benéfico para a humanidade, que houve em larga medida, mas hoje em dia vivemos como que achacados com os malefícios da própria internet. E a inteligência artificial parece uma ferramenta ainda mais poderosa do que a internet foi.
Claro que é.
E que nos poderá também deixar aqui sequelas terríveis.
Pronto, ao que temos como completamente adquirido, tudo será transformado. Já não fazemos daguerreótipos hoje. Portanto, as fotos serão outra coisa. Talvez venha menos perto do que se pensa, mas a caminho, o tempo em que os nossos telemóveis deixarão de fazer as fotos das paisagens e das pessoas de quem gostamos, tal como hoje nós praticamos, mas o conhecimento progressivo da inteligência artificial enquanto instrumento de realização, enquanto potencial, digamos, em certa medida, tributário da nossa própria criatividade e da nossa própria realização, com o rigor científico que em tudo, que em muitas das disciplinas que praticamos se torna essencial, deve ser sublinhado. Ou seja, talvez eu tenha, apesar do conhecimento que ainda me falta e de tudo quanto é problemático, acima de tudo, uma visão aberta para o fenómeno e não estritamente condenatória à partida. Agora, consciente dos riscos que corremos e do quanto, designadamente no plano da justiça social e da realização humanística, tudo isto pode representar de negativo.
Muito bem. Voltando um pouco atrás ao panorama cultural, surgiu a quando da discussão do último Orçamento de Estado, a eterna discussão do papel, naquele caso mensurado num número que era a percentagem do orçamento que era dedicada à cultura, que a cultura tem em Portugal, na nossa sociedade. Como é que o genericamente avalia e quais acham que deveriam ser as principais intervenções para que pudéssemos ter, assim, alterações visíveis no panorama cultural?
Eu desempenhei funções públicas e ao longo desse tempo já se defendia que o orçamento para a cultura fosse bastante acima daquele que os diferentes governos foram praticando. É muito decepcionante que ainda hoje continuemos a bater-nos por 1% do orçamento de Estado para a cultura, quando a verba que seria necessária estaria acima disso, e quando se percebe com toda a clareza que tanto naquilo que é a visão patrimonialista de defesa do que é o grande parque museológico ou o que é o conjunto dos castelos, o que é essa realidade da história a preservar, se coloca num plano que não pode escabotear a urgência de atuar como formas de estímulo junto dos criadores de hoje, em todos os domínios. Foi para isso que se fizeram as chamadas bolsas para a criação literária. As bolsas para a criação literária foram uma luta em que pessoalmente me envolvi desde muito cedo, que acabou por ter tradução num programa que hoje existe, que é insuficiente, mas que é muito de aplaudir, e que exprime no campo da literatura uma das formas de estímulo que o Estado vai tornando acessíveis ao comum dos autores, mediante, evidentemente, os regulamentos que estão em vigor. Acontece que as bolsas para a criação literária são, no campo da literatura, o que outros apoios terão que ser em domínios diferentes, os domínios do teatro, do cinema, da pintura, enfim, tudo o que é o grande universo cultural. E não devemos, sou muito claro nisto, muralhar-nos dentro do que é a preservação do património histórico ou cultural, que é essencial, mas não devemos viver dentro dessa muralha quando estamos a agir em defesa de uma ação cultural, porquanto há o presente, há o que hoje está a ser criado para ser o nosso legado ao futuro. E a verdade é que, havendo o presente, a desatenção em relação a ele deve ser diminuída de forma muito acentuada por todos os poderes. Se isto se não fizer cada vez com mais acerto, o que tem a ver, por exemplo, com a área do livro, é significativo. Ou seja, o fator positivo que se confirmou ser a criação das bolsas para a criação literária só pode incentivá-la. A abertura que acaba de ser feita para a produção para a infância e a juventude e para a banda desenhada merece aplauso. É suficiente? Bom, aí a resposta continua a ser a mesma. Venho de longe partilhar o discurso de quem entende que é preciso muito mais, e julgo que em todos os orçamentos de Estado deve começar a passar-se do tempo de 1% a outros valores, e sobretudo devem criar-se condições para isso. Perguntar-me-á, num tempo em que tudo é sombra, não só a sombra da guerra, mas também a sombra de outras guerras, as ditas comerciais, que aí estão, com particular assinte desde há dias, isso é possível ou é puramente utópico? Em primeiro lugar, eu não sou contra as utopias, sou contra as utopias estagnadas, adormecidas. As utopias que se movem e que nós fazemos mover são fundamentais. Em segundo lugar, são objetivos, e entendo que é por esses objetivos que devemos bater-lhes.
Eu tinha depois uma pergunta final, mas voltando assim um pouco ao início, até porque eu cheguei a Braga para viver, não sendo eu de cá, há uns 15 anos. José, não, já está cá há muito tempo.
Ou seja, eu estou em Braga e estou em Lisboa porque a maior parte da semana passo em Lisboa.
Sim.
Há 40 e muitos anos.
Sim.
Mas estou em Braga também, por razões de família e por razões de trabalho, porque enquanto professor da Universidade do Minho, isso desde sempre exigiu que eu me mantivesse nesta cidade, de que aliás gosto.
De que é que tenho mais saudades da Braga antiga? O que é que eu não vou poder ver na Braga que gostaria
não
de ver?
Não vai poder ver a minha juventude, que é aquilo de que tenho mais saudades.
Mas isso é saudade de ser jovem.
E daquilo que enquanto jovem pude fazer. Ou seja, todo um trajeto de irreverência, de antecipação de futuros na medida do possível, de incondicionalidade. Quero sublinhar muito esta palavra. E se é verdade que continuo o mesmo, em todos estes domínios, incluindo jovem, por estranho que possa parecer, da Braga Antiga, basicamente aquilo que mais guardo na lembrança é todo o exercício permanente da criatividade e da insubmissão.
Que não devia ser fácil numa cidade conservadora como
Nada,
Braga.
Nada, era muito difícil. Mas isso faz parte da história que provavelmente um dia caberá no livro de memórias que eu espero ainda escrever.
Porque, lá está, se Braga é conservadora em 2025, há 40 ou 50 anos atrás devia ser ainda mais conservadora.
Nem imagino.
O que eu imagino é que eu trabalho na Rua do Carmo e das primeiras coisas que me mostraram foi a forma como em 75 pegaram fogo àquele vazio que lá está, que era a antiga sede do PC, com uma fogueira em frente à...
Isso é para que eu lhe diga que estava lá dentro.
Ai, não sabia.
Podemos passar adiante, se bem entender.
Passaremos. Professor, estamos a caminhar a passos muito largos para o final do nosso, da nossa conversa de hoje. E como lhe tinha falado, ia-lhe pedir que deixasse, por favor, uma sugestão aos nossos ouvintes.
Olhe, uma viagem até à Groenlândia para afirmar os valores da liberdade, da democracia, da não submissão a qualquer espécie de estratégia vinda desta ou daquela grande potência em nome de bandeiras que de todo em todo degradam a condição humana. Ou então uma bela canção ouvida num lugar que seja dileto, ou mesmo enquanto se conduz. Eu ouço muita música quando conduzo. A dos meus compositores diletos e a dos cantores de quem fui amigo, de quem sou amigo, para além daqueles que só conheço de os ouvir e não pessoalmente. Mas são duas sugestões interessantes. À margem da gastronomia...
Pois então aí é que estamos no centro do mundo, na minha opinião.
Exatamente.
Aí é que sim, que estamos no melhor sítio onde poderíamos estar. Agradeço-lhe muito ter vindo.
Muito obrigado, Tiago. Espero que esta conversa seja, de alguma forma, não saturante para quem nos ouve.
Não, eu acho que é o contrário. Acho que é descongestionante. Aos ouvintes da Rádio Universitária de Minho, recordo o endereço para onde podem enviar as vossas questões: k.estamos.rum@gmail.com. Muito obrigado outra vez.
Obrigado, eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.